Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir da capital americana. Nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, hoje com 23 graus, eu sou Álvaro Lúdger Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Na segunda hora teremos notícias dos demais países de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Títulos que marcam esta quarta-feira, a Turquia apela à normalização das relações com os Estados Unidos depois de sanções de ambos os governos. O Supremo Tribunal da Índia criminaliza sexo com esposa menor de 18 anos. Ataque de um grupo de guerrilheiros do Al-Shabaab no norte de Mogadishu deixa 5 soldados mortos. Na primeira meia hora estaremos dedicados a Angola neste dia 11 de outubro, onde membros da UNITA pretendem impedir a Isaías Samakuva que se mantenha à frente do partido. Outros dizem que ele deve manter a palavra.
Quem obrigou o presidente Samakuva a fazê-lo, portanto ele renunciou. E nós temos já muita gente, até os nossos amigos, dizem que ele é homem de palavra e ele vai seguir em frente.
Reservas cambiais caem e economistas dizem que isto reflete a redução da confiança dos clientes nos bancos comerciais.
Os clientes deixaram de confiar nos bancos comerciais, deixam de apostar nos bancos, deixam de depositar o seu dinheiro nos bancos, e quando não depositam o seu dinheiro nos bancos, os bancos comerciais deixam de ter capacidade de emprestar dinheiro.
Nesta emissão ainda falaremos do lançamento do ano agrícola pelo presidente João Lourenço no Uambo. Teremos uma reportagem sobre isso. Também abordaremos a agricultura na Huila. E em Benguela, o governador diz que acabou a anarquia. Teremos outros temas mais à frente. Mas para já vamos às notícias internacionais. O Supremo Tribunal da Índia decidiu hoje que manter relações sexuais com uma esposa que tenha menos de 18 anos de idade é ilegal e ato será considerado um estupro a partir de agora. A decisão é considerada histórica e deverá afetar milhões de meninas. Casamentos para meninas com menos de 18 anos e meninos com menos de 21 anos de idade são proibidos na Índia, mas a prática do casamento infantil é mantida em áreas rurais e atrasadas e também num país onde há uma fraca aplicação das leis, pobreza e normas patriarcais. O veredito diz que um homem que tiver relações sexuais com uma esposa com menos de 18 anos trata-se de um crime, disse o ativista Vikram Srivastava, fundador do grupo Voluntário Independent Thought, ou seja, o pensamento independente em tradução livre. A Turquia apela à normalização das relações com os Estados Unidos na sequência de tensões diplomáticas entre os dois aliados da NATO, que já resultaram em restrições na emissão de vistos por parte de ambos os países. O primeiro-ministro turco Binali Yildirim disse em reunião com governadores provinciais que o desejo do país é que as relações entre os dois aliados voltem ao normal em breve, acrescentando que a Turquia não vai desistir do senso comum numa altura em que tensões regionais e globais estão a aumentar. As relações entre os Estados Unidos e a Turquia pioraram depois da detenção de um funcionário do consulado americano acusado de espionagem e terrorismo. 5 soldados somalis e 2 militantes foram mortos após o grupo Al-Shabaab ter atacado um posto de controle nas proximidades da localidade de Balad, a norte de Mogadishu, a capital da Somália. Este foi o segundo ataque esta semana a um posto de controle militar por parte da Al-Shabaab. Fontes da polícia da Somália indicam, no entanto, que 7 militantes morreram após o veículo em que seguiam ter explodido na aldeia de Durdur. O presidente americano Donald Trump diz que o comissário da Liga de Futebol Nacional americano Roger Goodell decidiu apoiar a sua exigência de que todos os jogadores se mantenham de pé durante o hino nacional. Mas numa aparente resposta ao comentário de Trump, a Liga diz em comunicado que a afirmação do presidente não é correta. Os donos das equipas e os jogadores reúnem-se em Nova York na próxima semana para determinar o que fazer quanto à questão do hino antes do início dos jogos. Trump tem estado envolvido numa guerra verbal contra mais de 200 jogadores de futebol, na sua maior parte da comunidade afro-americana, que nos últimos jogos colocam um joelho no chão durante o hino nacional para protestar contra o racismo nos Estados Unidos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13h06 aqui na capital americana. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Então vamos às notícias. Vários militantes influentes da UNITA estão agora a defender a permanência de Isaias Samakuva na direção do partido até ao fim do seu mandato, que termina em 2019. Samakuva disse que vai deixar o partido, a liderança, e no próximo congresso extraordinário ser convocado em breve. Kamalata Numa, político da UNITA, que também se apresenta eventualmente como um candidato à sucessão de Samakuva, diz que o recuo é impossível por ter anunciado a sua renúncia na reunião do Comitê Permanente. Adalberto da Costa Júnior reserva a sua opinião para mais tarde e o analista aconselha Samakuva a não recuar, como nos conta o Coca Mukuta.
Duas correntes estão formadas dentro da UNITA. Se por um lado há quem apoia a decisão de Isaías Samakuva em abandonar a liderança do partido após a derrota eleitoral de 23 de agosto, por outro lado, vários militantes influentes defendem a permanência de Samakuva até o fim do mandato. Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, reconhece o debate existente dentro daquela formação política, mas afirma que a decisão de Isaías Samakuva em abandonar a liderança da UNITA deverá ser refletida na próxima reunião do Comitê Permanente, que acontece nos próximos dias.
Cada militante tem direito de apresentar o seu ponto de vista. É neste quadro que nós apresentamos esta questão, como sendo normalíssima em processos democráticos. Cada um terá certamente o seu ponto de vista.
Para Abílio Kamalata Numa, antigo secretário-geral da UNITA, é impossível o recuo de Isaías Samakuva por ter anunciado a sua renúncia na reunião do Comitê Permanente, um órgão importante do Galo Negro.
Não pode acontecer porque ele oficializou a renúncia na reunião do Comitê Permanente. E o Comitê Permanente é um órgão superior. Ninguém obrigou o presidente Samakuva a fazê-lo, portanto ele renunciou. E nós temos, há muita gente, até os nossos amigos, João Soares e outros, dizem que ele é homem de palavra e ele vai seguir em frente. Portanto, não vejo que isso possa acontecer.
Outra opinião é de Adalberto Costa Júnior, atual presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, que diz deixar a decisão para os órgãos competentes.
Aquilo que nós temos é, de facto, um posicionamento sério que o seu presidente entendeu fazer. E que, portanto, eu, enquanto dirigente, enquanto membro, penso que devo também aguardar que as instituições, a Comissão Política, que em princípio poderá reunir entre finais de novembro e princípio de dezembro, decida o que deve interpretar e os caminhos que devemos seguir. Porquê que não devo ir para além disto? Porque tem consequências políticas. Uma minha opinião, num sentido ou no outro, é interpretável. Estamos num momento com uma sociedade em que tudo o que se possa falar sobre isto interfere com os outros partidos também. Estamos num ambiente de disputas partidárias. E eu quero o máximo de estabilidade para a UNITA.
Entretanto, Rui Candovo, analista político angolano, aconselha Isaías Samakuva a não recuar da decisão de abandonar a liderança do partido.
Não seria uma boa decisão do ponto de vista da coerência política. Porque, na verdade, a política ela é valorizada por intermédio da credibilidade. Para ser credível, tem que ser coerente. Para ser coerente, tem que cumprir com aquilo que se diz. Nós também entendemos que é político, o que é hoje, amanhã pode não ser. Né? Não equaciono porque a UNITA percebeu, teve grandes ganhos nesses últimos anos, muito por conta da sua postura. De ter o dito ou não dito, seria colocar em causa os ganhos que a UNITA vem consolidando, não só no espectro político, mas também no plano da relação com as pessoas da cidade.
são apontados como potenciais substitutos de Isaías Samakuva, Abílio Kamalá Tanuma, Rafael Massanga, Adalberto Costa Júnior, Estevam José Pedro Cachungo, Alcides Sakala e Paulo Lucamba Gato. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Este é um assunto que iremos acompanhar nos próximos dias e continuamos em Luanda. Agora, Manuela José nos traz informações da banca. As reservas bancárias angolanas recuaram nos últimos 3 meses para níveis anteriores a 2015. O relatório do BNA diz que o depósito em moeda nacional e mesmo em divisa nos bancos comerciais que operam no país reduziram de julho a agosto deste ano, fixando-se em 978,5 mil milhões de kwanzas. Economistas afirmam que isto reflete uma redução da confiança dos clientes angolanos para com os bancos comerciais.
Os dados referentes ao relatório do Banco Central de junho a agosto deste ano revelam a reserva bancária, ou seja, o valor em kwanzas a que os mais de 20 bancos comerciais são obrigados a levar ao BNA, caíram para níveis anteriores de 2015. Essa reserva obrigatória baixou para o equivalente a 90 mil milhões de kwanzas, o que significa que os bancos tiveram de junho a agosto menos dinheiro dos clientes. Para o economista Foster Mumbika, na prática, isto pode significar duas situações.
Ou os clientes deixaram de confiar nos bancos comerciais, deixam de apostar nos bancos, deixam de depositar o seu dinheiro nos bancos, e quando não depositam o seu dinheiro nos bancos, os bancos comerciais deixam de ter capacidade de emprestar dinheiro. E se não emprestam dinheiro, não ganham lucro. Se não ganham lucros, com certeza têm pouco dinheiro para irem depositar obrigatoriamente no BNA. Ou porque também os clientes dos bancos deixaram de ir pedir empréstimo aos bancos, porque os juros que os bancos estão a praticar são muito altos. Preferem não ir pedir emprestar dinheiro ao banco para não correr o risco de pagar juros com dinheiro que não está a produzir nada para si.
As consequências na vida do cidadão são imediatas, na visão de Mumbika.
Falta de dinheiro, por isso que já estamos a ver os salários cada vez mais atrasados. Primeiro, assim, isso afeta completamente as famílias. E segundo, vai acabar também por dar torto para os próprios empregadores, sobretudo os do setor privado.
Uma outra tese, com as mesmas razões, é apresentada por Damião Cabulo. O economista aponta o período eleitoral como principal motivo para a queda dos depósitos nos bancos comerciais.
É a questão da falta de confiança e esse processo das eleições também que nós vivemos. Tinha um receio, nesse caso, por causa de alguns discursos, em alguns cenários que aconteceu, né, ao longo dos anos, foi por esse processo de guerra. Então, as pessoas também perderam confiança e acharam que a melhor forma de garantir que terem os seus seguros é estar em casa.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E hoje o presidente angolano João Lourenço realizou a sua primeira visita fora de Luanda ao interior de Angola para abrir o ano agrícola 2017-2018. Ele foi ao Cachungo, na província do Uambo, onde ele desafiou a todos a olharem para a produção agrícola como meio de sustentabilidade para alimentar todo o país. João Lourenço desafiou as mulheres e homens do campo a produzir mais de 2 milhões de cereais como estratégia para alimentar o país, reduzir ou até eliminar as importações de alimentos, como nos conta o Fernando Caetano.
João Lourenço quer que com o aumento da produção se diminua a importação. O presidente de Angola sustentou ter vindo a Cachiungo para convidar os angolanos que é chegada a hora de todos olharem para a produção agrícola como meio de sustentabilidade para alimentar todo o país. Sem ter terminado a sua alocução, o presidente da República disse não querer mais dependência no setor agrícola. Por isso, chamou ao envolvimento de todos e foi mais além, dizendo que já prometeu trabalhar para a alteração da legislação no sentido de concessão de títulos de propriedades às famílias camponesas.
A parte negativa é apenas esta, é o facto de terem sido todos, praticamente todos, importados. Portanto, o que foi feito foi muito bem feito e vamos trabalhar no sentido de que nos próximos anos esse abastecimento em insumos seja feito atempadamente. Mas, ao mesmo tempo, queremos aproveitar esta tribuna para lançar um desafio ao setor industrial, porque aí agora já é a indústria, para que acompanhe o passo da agricultura e consiga atrair para o nosso país investidores importantes que investam na produção desses bens a quem nós a eles compramos hoje. No futuro breve, não queremos continuar a comprar a eles. Queremos é que eles venham montar as suas fábricas aqui em Angola, de adubos, de fertilizantes, de charruas e de tratores, de alfaias agrícolas, grades, sistemas de irrigação, pivôs ou outros modelos, que venham montar aqui as fábricas de vacinas.
O Presidente da República, quando procedia em Kachiungo, no Uambo, a abertura do ano agrícola 2017-2018, para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Fernando Caetano, obrigado. E agora vamos continuar a falar de agricultura, mas na Huila. No dia da abertura da campanha agrícola em todo o país, autoridades da Huila dizem-se apostadas em fazer investimentos no setor. Para a campanha que começa hoje, estão mobilizados 605 mil hectares e previstas da colheita de mais de 1 milhão de produtos. A reportagem é do Teodoro Albano, no Lubango.
A aposta na agricultura familiar nos municípios do Norte e Leste, com destaque para Caconda, Chicomba, Cauquembe, Chipinde e Covango, deve assentar os investimentos ao setor. O diretor da ADRA, Antena Wille Cunen, Simeon Chiculo, alerta, no entanto, para a necessidade de se começar a pensar na agricultura alternativa à de sequeiro, que depende das chuvas face às alterações climáticas dos últimos tempos. Para a realidade angolana, Chiculo entende, por outro lado, que a aposta na agricultura familiar deve ser prioridade, que para tal, disse, se tem feito pouco.
Felizmente, os nossos parceiros do governo também falam muito agora da agricultura familiar, mas temos que ter também a coragem de dizer que o que fizemos ainda é pouco. E é esta agricultura que sustenta boa parte do país, não é? Dos produtos que nós consumimos resultantes da agricultura feita em Angola, boa parte desses produtos vem da agricultura familiar.
O governador da Huila, João Martins Chiping, disse que o combate à fome passa pela agricultura e pelo desenvolvimento das famílias.
A opção pela agricultura familiar será uma das nossas prioridades, assim como a agricultura em grande escala de responsabilidade, da responsabilidade do setor privado. A indústria será um complemento para permitir a transformação dos produtos do campo e não só.
Para a campanha agrícola 2017-2018, camponeses de 224 cooperativas e 835 associações na província da Huila receberam, em julho último, insumos agrícolas compostos por sementes de milho, fertilizantes, charruas, carroças e gado de tração. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América, são 13 horas e 17 minutos aqui em Washington, na capital americana. Quero lembrar que dentro de 13 minutos estará aqui o Amâncio Miguel, trará mais informações sobre o turismo que recupera em Moçambique depois do fim dos conflitos entre a Renamo e o governo. Também falaremos sobre o roaming que poderá passar a ser grátis em toda a CDAO. No Brasil, há quem defenda o separatismo quando há esta onda por todo o mundo. Falaremos também de vários outros temas e na última hora iremos abordar a questão dos conflitos em Mocimboa da Praia, em Moçambique, em que ataques são atribuídos a fundamentalistas islâmicos. Fernando Lima, um conhecido jornalista moçambicano, vai analisar connosco aqui este assunto. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com e através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também no Snapchat. A nossa referência sempre é voaportugues. No WhatsApp, a nosso número, mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até Benguela, onde o governador provincial Rui Falcão considera fundamental acabar com a anarquia na governação, mormente no domínio da contratação pública. Ao dirigir a membros do novo executivo no início desta semana e no reacender do debate sobre a dívida do Estado, voltou a defender o fim da corrupção em nome da preservação do bem público. Quem esteve lá traz a reportagem. É o João Marcos.
As empresas de Benguela devem merecer prioridade na hora da contratação para obras públicas, mas é necessário, diz Rui Falcão Pinto de Andrade, terem atenção o binómio preço-qualidade.
Tem a ver com a necessidade de combatermos com firmeza a corrupção, que graça um pouco por todo lado. Se por um lado devemos priorizar a contratação de empresas residentes na província para a execução de empreitadas e de diversos serviços, por outro, devemos ser rigorosos no que tange à qualidade do serviço a prestar. A relação custo-benefício deve ser realista e assente na necessidade de acautelar o benefício coletivo em detrimento dos interesses de cada um. Se algum destes fatores não puder ser respeitado, o caminho a seguir deverá ser o de nos abrirmos a outros mercados, sempre com o mesmo nível de exigência.
Palavras que surgem numa altura em que empresários de Benguela dizem que a dívida pública está a sufocar a classe. Adérito Areias, homem da pesca e do sal, fala em discriminação.
Aqueles que vivem na grande cidade já têm esse problema todo resolvido. Nós os que vivemos aqui no mar e que a nossa dívida é muito mais pequena em relação à dívida das grandes empresas, vivemos sempre aflitos. Portanto, penso que esse problema vai ser um dos problemas que o nosso presidente já disse que vai atacar e que pensamos que vai nos dar esse apoio grande. Resolver esse problema da dívida pública, que para nós, mesmo pequenina que seja, tem uma influência muito grande.
Dependela, João Marcos, para a Voz da América.
E continuamos ainda em Angola, agora vamos até Malanje, onde também mudamos de assunto e falamos sobre saúde. Saúde mental existe naquela província, aliás, na sede do município e arredores, cerca de 300 doentes mentais. A minoria circula pelas ruas e sítios impróprios da capital provincial, ameaçando a segurança dos outros cidadãos. Alguns estão nas ruas, de facto, outros estão praticamente encarcerados no seio familiar. Ontem celebrou-se o Dia da Saúde Mental e, apesar dessa realidade, estudantes decidiram promover a data, como nos conta o Isaías Soares.
A província de Malanje carece de um hospital psiquiátrico, o que torna difícil o acompanhamento dos pacientes, referiu o diretor provincial da saúde, médico Avantino Sebastião, que considerou de preocupante o quadro. Um grupo temático para tratar da situação foi criado há já algum tempo e um repto foi lançado às famílias para identificarem seus parentes e contactarem a direção da saúde, o que não aconteceu até ao momento.
A ideia era que naquela altura que identificasse as famílias, reunisse com as famílias e explicasse o que é que o governo pretendia fazer, no caso que era o envio destes doentes mentais, que as famílias pudessem identificar na via pública e mandá-los para Luanda, com consentimento e que as famílias tomassem conhecimento. Demos uma moratória para este período de aproximadamente 2 meses e não apareceu cá na Direção Provincial da Saúde nenhum único familiar que pudesse identificar o seu parente que estivesse eventualmente na via pública nesta situação. Nós, na nossa província, infelizmente, não contamos com uma unidade vocacionada para o efeito.
Estudantes do curso de Psicologia Clínica do Instituto Superior Politécnico de Malanje sensibilizaram ontem colegas interessados sobre a importância do curso de Psicologia e a função do psicólogo. Outro grupo aplicou testes sobre inclinações patológicas ligadas à ansiedade, estresse, depressão e à inclinação psicótica, supervisionado por um bloco de professores de Psicologia daquela instituição superior ao nível de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
E na informação desportiva, começamos com o dia de ontem, convencionado como sendo o dia do juízo final para as seleções da Europa e das Américas em relação ao Mundial 2018. A Argentina conseguiu o passaporte para a Rússia, com Messi a puxar dos galões e a marcar 3 golos, Na América do Sul, o grande ausente será o Chile, uma das seleções mais fortes da região. O Brasil confirmou sua invencibilidade e despachou os chilenos por 3-0, com golos de Paulinho e dois de Gabriel Jesus. Quem não gostou foi a mulher do guarda-redes Cláudio Bravo. Carla Pardo deixou uma mensagem de apoio nas redes sociais, mas também suspeitas sobre o conduto de alguns jogadores chilenos, dizendo que houve quem não se treinasse por estar embriagado. Mais a norte, na CONCACAF, os americanos constituíram a grande desilusão ao perderem frente à fraquíssima Trinidad e Tobago por 2-0, ficando de fora do Mundial. A grande surpresa foi o Panamá, que vai à Rússia pela primeira vez numa festa do futebol mundial. Os panaminhos venceram a Costa Rica por 2-1 com um golo considerado fantasma. Depois de alguma confusão na área da Costa Rica, o árbitro, lá está, sem o árbitro vídeo, ou vídeo-árbitro, ou VAR, apontou para golo uma bola tocada por Gabriel Torres. No entanto, a bola nunca chegou a ultrapassar a linha do golo. Na Europa, onde Portugal com 2-0 sobre a Suíça, sem golos de Ronaldo, carimbou o passaporte, também houve choro no país de Gales, na Eslováquia, na Ucrânia e na Holanda. Ficaram de fora. O número pode aumentar, no entanto, pois há mais 6 seleções europeias que vão disputar o play-off e também se encontram nas melhores 32 posições do ranking da FIFA. São os casos da Suíça, Itália, Croácia, Irlanda do Norte, Suécia e Dinamarca. E estas ainda se juntam ao Peru, atual 12º classificado, que também não tem um lugar assegurado. Faltam atribuir ainda 9 vagas, 4 na Europa, 3 em África e 2 nos playoffs intercontinentais. Nova Zelândia, Peru e Honduras, Austrália. Em jogo particular, em Lisboa ontem, Moçambique venceu Cabo Verde com um golo marcado por Clésio na primeira parte aos 39 minutos. Os Tubarões Azuis perderam uma grande penalidade. Ainda sobre Cabo Verde, a Polícia Judiciária está a investigar suspeitas de corrupção na Federação de Futebol nos mandatos de Mário Semedo e Vítor Osório, informou o presidente da Comissão de Gestão daquele órgão. Em agosto, após ser destituído do cargo, Vítor Osório disse que havia máfia na federação e denunciou o sumiço de mais de 700 equipamentos patrocinados pela empresa portuguesa Lacatoni e que disse que nunca chegaram ao destino. Na mesma altura, Mário Semedo, o outro presidente da federação, desmentiu o desaparecimento dos equipamentos da seleção. Agora, a investigação continua. E a Federação Angolana de Futebol apresentou nesta quarta-feira o Prémio Palancas Negras 2017, que distingue atletas e instituições. No final da presente temporada, serão atribuídos durante uma gala prémios em 23 categorias, com destaque para o galardão Carreira e uma menção honrosa para um projeto de caráter social na área desportiva. E caminhamos para o final desta primeira meia hora da emissão da Voz da América. Na segunda meia hora, já está aqui o Amancio Miguel, teremos entre outros vários temas a proposta do movimento Sul em ao país de separar essa região composta pelos estados brasileiros Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina do restante do Brasil. Fique e espere essa interessante reportagem do Patrick Vaz. Por agora, deixo-vos com a música Morena por Conde.
Tão bonito como a luz dos teus olhos. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 11 de outubro, Dia Internacional da Rapariga. São 13:30 em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola e 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, a mais Miguel ao microfone. A Turquia apela à normalização das relações com os Estados Unidos, isto na sequência das tensões diplomáticas que afetam a emissão de vistos para os dois países. Presidente Donald Trump diz que o comissário da Liga de Futebol apoia a exigência de todos os jogadores seguirem o hino nacional de pé. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique com a nova Rádio Paz, em Kilimane, para os ouvintes de Kilimane, afirmamos desde já Moliba, e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a Pidjikiti e a capital FM, e em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Usando também esta referência que é VOA Português, pode nos seguir no Facebook, Snapchat, Instagram e também através do WhatsApp, que estamos presentes. E aí o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Doris Dodson e tem na técnica o Wagner Robert. São 13:32 aqui em Washington. Começamos as notícias, Álvaro, com estas relações tensas entre a Turquia e os Estados Unidos.
É verdade, Amâncio, hoje a Turquia apela à normalização das relações com os Estados Unidos na sequência das tensões diplomáticas entre os dois aliados da NATO, que já resultaram em restrições na emissão de vistos por parte de ambos os países. O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, disse em reunião com governadores provinciais que o desejo do país é que as relações entre os dois aliados voltem ao normal, acrescentando que a Turquia não vai desistir do senso comum, numa altura em que tensões regionais e globais aumentam. As relações entre os Estados Unidos e a Turquia pioraram depois da detenção de um funcionário do consulado americano sob a acusação de espionagem e terrorismo.
O Supremo Tribunal da Índia decidiu hoje que manter relações sexuais com uma esposa que tenha menos de 18 anos de idade é ilegal e o ato será considerado estupro. A decisão é considerada histórica e deverá afetar milhões de meninas. Casamentos para meninas com menos de 18 anos e meninos com menos de 21 anos de idade são proibidos na Índia, mas a prática do casamento infantil é mantida em áreas rurais e atrasadas, num país onde há uma fraca aplicação das leis, pobreza e normas sociais patriarcais. O veredito diz que se um homem tiver relações sexuais com uma esposa com menos de 18 anos, trata-se de um crime, disse o ativista Vikram Srivastava, fundador do grupo voluntário independente Todo Pensamento Independente, em tradução livre.
Cinco soldados somalis e dois militantes foram mortos após o grupo Al-Shabaab ter atacado um posto de controle nas proximidades da localidade de Balad, a norte da capital Mogadíscio. Este foi o segundo ataque esta semana a um posto de controle militar por parte daquele grupo terrorista. Entretanto, fontes da polícia indicam que sete militantes morreram após o veículo em que seguiam ter explodido na aldeia Durdur, a 40 km a sul de Beledweyne.
O Conselho de Ministros espanhol esteve reunido extraordinariamente esta quarta-feira, depois de ontem já Carles Puigdemont, presidente regional da Catalunha, ter feito uma declaração sobre a independência da região. Em cima da mesa está o artigo 155, que prevê que o Estado Central suspenda a autonomia das regiões. O primeiro-ministro espanhol já falou ao país, pedindo a Charles Puigdemont que seja claro nas suas declarações.
O presidente americano Donald Trump diz que o comissário da Liga de Futebol Nacional, Roger Goodell, decidiu apoiar a sua exigência de que todos os jogadores se mantenham de pé durante o hino nacional. Mas, numa aparente resposta ao comentário de Trump, a Liga diz em comunicado que a afirmação do presidente não é correta. Os donos das equipas e os jogadores reúnem-se em Nova York na próxima semana para determinar o que fazer quanto à questão do hino antes do início dos jogos. Trump tem estado envolvido numa guerra verbal contra mais de 200 jogadores de futebol, na sua maioria afro-americanos, que nos últimos jogos colocam um joelho no chão durante o hino nacional para protestar contra o racismo nos Estados Unidos e o tratamento policial diferente dado às minorias quando comparado com os brancos. A Liga diz que os jogadores têm o direito de exercer o seu direito à liberdade de expressão.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, 19 horas e 35 em Moçambique e 18 e 35 em Angola, 17 e 35 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nos próximos 25 minutos falaremos do turismo em Moçambique, do combate ao cancro em São Tomé e Príncipe e também da questão dos separatistas no Brasil. Para já, a província moçambicana de Gaza registra aumento de turistas e a situação não parece exclusiva. O Ramos Miguel em Maputo reporta que o setor está a registrar melhorias em todo o país e há uma razão para isso.
O setor do turismo em Moçambique está a recuperar da crise provocada pelo conflito armado, que não só retraiu o investimento, como também afetou o movimento de turistas no país. As autoridades estimam em mais de 1 milhão e 800 mil o número de turistas que entraram em Moçambique em 2016, um aumento de 5% relativamente ao ano anterior. Uma das regiões que acolheram esses turistas é a de Gaza, sul de Moçambique, onde nos últimos tempos o número de visitantes tem vindo a aumentar, segundo a respectiva diretora de Comércio e Turismo, Casumbe Samuel.
A questão da paz que está-se a viver no país é um dos aspectos que permite com que as pessoas fluam de um lado para o outro, tanto turistas nacionais assim como também turistas estrangeiros. Se nós olharmos há 3 anos atrás, tínhamos uma tendência estacionária, mas a partir do ano passado para este ano é uma tendência de crescimento.
Na vizinha província de Inhambane, dotada de lindas praias ao longo da sua costa, também se faz sentir os efeitos positivos da suspensão das hostilidades militares. Foi o que disse o diretor da Cultura e Turismo, Fredon Abacari.
Com a trégua, houve um incremento. Isso permitiu, de fato, com que os dados estatísticos referentes ao movimento turístico tenham também superado, comparado com o ano de 2015. Para este ano, nós esperamos receber 25 mil turistas. Esperamos também ter uma taxa de ocupação de 90%. Há um incremento de 2%.
Em praticamente todo o país, as informações fazem referência também ao crescimento do setor do turismo, no qual foram investidos, em 2016, 107,8 milhões de dólares. E a cidade de Maputo também tem estado a receber um elevado número de turistas. Só no primeiro semestre deste ano, a capital moçambicana foi visitada por 165.580 turistas. O diretor da Cultura e Turismo nesta cidade, Rafael Funzano, diz que o setor não se sente pressionado pelo elevado número de turistas.
Neste momento estamos a falar de cerca de 6 mil quartos e uma capacidade aproximada de 12 mil camas. Portanto, temos capacidade e continuamos a ter um crescimento em infraestrutura para o alojamento dos turistas. Então, queremos que também haja moçambicanos a fazer turismo doméstico.
Dados oficiais indicam que o setor do turismo emprega atualmente cerca de 50 mil pessoas e rendeu ao país 193 milhões de dólares em 2015. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 13 horas e 38 minutos. Continuamos com esta nossa emissão vespertina da Voz da América para a África. São Tomé e Príncipe recorre à Organização das Nações Unidas para enfrentar o cancro do colo do útero. Oscar Medeiros traça o cenário da doença no arquipélago.
Os casos de cancro no colo do útero são cada vez mais frequentes em São Tomé e Príncipe. E de acordo com os dados da Direção Nacional dos Cuidados de Saúde, 70% do problema é provocado pelo vírus HPV. Perante o quadro preocupante, o Ministério da Saúde pediu ajuda à OMS, a Organização Mundial da Saúde, e outros parceiros para introduzir no seu programa de vacinação a vacina contra HPV, o vírus da papiloma humano.
Foi esse um dos motivos que incentivou o governo em solicitar apoio junto à OMS, Unicef e Gavi para implementarmos essa vacina para ajudar no combate contra o cancro do útero. Vai ser uma profilaxia para as nossas jovens adolescentes, para podermos garantir um melhor estado de saúde para essas crianças.
A vacinação das jovens raparigas contra o vírus que provoca o cancro no colo do útero começa no próximo dia 27 de novembro,
mas para já a diretora dos Cuidados de Saúde, Maria Tomé Palmer, anunciou a campanha de sensibilização que deverá contar com a ajuda do Ministério da Educação.
Grande parte dessas meninas, dos seus 10 anitos, já estão na escola e nós todos sabemos que já começou o ano letivo. Então teremos que ir às escolas para vacinarmos essas crianças. Daí que é necessário a colaboração do Ministério da Educação junto aos professores para nos facilitar vacinar essas meninas. E nas comunidades, os delegados, os prestadores irão até os confins. Todas as meninas dos seus 10 anos deverão ser vacinadas.
Autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe preparam a primeira campanha de vacinação contra o vírus que provoca o cancro no colo do útero. Jovens raparigas, a partir dos 10 anos de idade, são os principais alvos. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Os responsáveis da Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, CDAO, querem roaming, internet gratuita e medidas para reforçar a cibersegurança na região. Os ministros dos países membros tentam encontrar formas de chegar a este patamar que irá potenciar o desenvolvimento económico. O comissário da CDAO, o cabo-verdiano Isaías Barreto, justifica o alcance das medidas.
Nós temos na África Ocidental livre circulação de pessoas, livre circulação de bens, mas temos alguma dificuldade naquilo que diz respeito à circulação do tráfico de voz e dados. Os preços do roaming na nossa região são proibitivos. O salário médio na África Ocidental ronda os $50. E, por exemplo, se alguém viajar, por exemplo, entre alguns países da nossa região, o custo do roaming atual pode chegar a ter os $11 por minuto. Num contexto em que nós queremos criar um mercado único para a nossa região, em que queremos promover as trocas comerciais na nossa região, nós precisamos, de facto, deste roaming gratuito. A visão 2020 da CDAO é transformar a CDAO de uma CDAO dos Estados para uma CDAO dos povos.
Burkina Faso, Guiné-Conakry, Senegal, Costa do Marfim e Sierra Leoa avançaram já com o chamado protocolo de Abidjan, que estende o roaming gratuito àqueles países. O comissário da CDAO, Isaías Barreto, diz que a ideia é levar esta iniciativa a todos os países da comunidade.
60% dos cidadãos da CDAO que imigram para dentro da África Ocidental. Na África Ocidental, na região da CDAO, temos a maior taxa de circulação de pessoas do que em qualquer outra das demais comunidades económicas regionais de desenvolvimento. E o roaming gratuito será certamente um estímulo a circulação de pessoas e bens e às trocas comerciais. Hoje, na CDAO, as trocas comerciais entre os países da CDAO rondam os 12% apenas. E no contexto da criação de um mercado único na nossa região, é fundamental tomarmos decisões, medidas que incentivem as trocas comerciais e queremos acreditar que o roaming gratuito dará o seu humilde contributo a esse processo.
O comissário da CDAO, Isaías Barreto, de Cabo Verde, e os esforços para levar o roaming e internet gratuitos a todos os países membros da comunidade da África Ocidental. Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina, a partir de Washington para África. A Voz da América está na internet, no endereço www.voaportugues.com. Nessa página podem encontrar vários assuntos, também com destaque para a Passadeira Vermelha, uma página semanal de vídeo sobre o entretenimento aqui nos Estados Unidos. Também uma forma que também poderá encontrar o Top 10 americano com as melhores músicas pop americanas, 3 horas e 43 minutos. Na semana passada, esquadras da polícia da Vila Municipal da Mocila da Praia foram assaltadas por jovens armados. Este é um assunto que voltaremos a ele dentro de instantes. No Brasil, a proposta do movimento O Sul é Meu País de separar esta região composta por estados de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina do restante do país parece ter fracassado depois da tentativa dos seus idealizadores e também reprovada por especialistas. Integrantes do manifesto esperavam conseguir pelo menos 1 milhão de votos favoráveis nos 3 estados naquilo que foi uma votação informal realizada no último fim de semana, mas não chegou à metade disso. Patrick Vaz explica o que é que motivou esta ação.
A principal justificativa do grupo para propor a fragmentação é a insatisfação dos três estados com o tratamento recebido pelo governo federal, sobretudo a falta de investimentos. Apesar do desejo manifesto pelos participantes de rompimento, esse projeto de independência não é permitido pela Constituição Federal e, portanto, não possui nenhuma validade legal. O cientista político Paulo Diniz considera essa pesquisa um ponto fora da curva da política nacional.
A consulta popular a respeito da separação do sul do Brasil, constituindo um novo país, deve ser considerado como um ponto exótico da política nacional. Por mais que exista nessa região uma tradição de rebeldia em relação ao governo central, isso desde que o país se tornou independente no início do século XIX, essas tensões elas deixaram de existir num ponto significativo ainda durante o século XIX, né, durante o período de consolidação do território nacional. Desde então, o que nós temos, sim, são queixas, mas que são normais em qualquer federação.
Ele ainda acrescenta que esse movimento é contrário ao que prevê a Constituição.
É importante destacar que a Constituição brasileira coloca no seu artigo 1º a importância da indissolubilidade do território nacional. Esse assunto, então, não está posto, ele não está colocado, não existe nenhuma possibilidade jurídica de que o Brasil vai se fracionar em outros territórios. Isso é uma das coisas que mais marcam a história brasileira. A manutenção do território sempre foi uma prioridade aqui desde a independência, no início do século XIX, e eu não acredito que isso vai deixar de ser o padrão agora.
O especialista ainda chama atenção para a ausência dos tradicionais políticos nesse movimento.
Nenhuma liderança política do sul do Brasil se envolveu ou quis ter sua imagem relacionada com esse movimento. Fazendo uma pesquisa até um pouco mais detalhada, você não encontra nenhuma personalidade de relevo, detentora de mandato ou de âmbito, enfim, local ou nacional, que tenha se manifestado a favor disso publicamente.
Paulo Diniz finaliza explicando que a reivindicação dos manifestantes em relação à cobrança diferenciada de tributos entre as regiões não faz sentido, pois está estabelecida na legislação brasileira. Entende-se que as regiões que geram mais riquezas pagam mais tributos ao governo para compensar as áreas mais carentes do país. Repórter Patrick Vaz.
Na semana passada, as quadras da polícia da Vila Municipal da Mocimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, foram assaltadas por jovens armados. De imediato foi dado a conhecer que os atacantes eram militantes do grupo islamita Al-Shabaab, mas tal mudou. O Álvaro Ligeiro Andrade entrevistou aqui em Washington o jornalista moçambicano Fernando Lima, que segue a situação da Mocimboa da Praia, tal como dissemos, na província de Cabo Delgado. Será o nosso destaque na agenda africana na terceira parte desta emissão. Para já, Fernando Lima.
Digamos que a polícia foi escolhida como alvo para passar a mensagem de oposição ao Estado. Num segundo momento, a polícia veio-se desmentir a si própria, a dizer que são grupos de bandidos, são grupos de pessoas, de desordeiros, mas evitando dar-lhe um cunho religioso. Bem, as indicações que existem, e este é um movimento que se tem expandido muito na última década, mas já vem de há muito tempo, acontece sobretudo com a deslocação de moçambicanos com o pretexto de que vão estudar no exterior, nomeadamente no Sudão e na Arábia Saudita. A nossa linha islâmica é uma linha tradicionalmente sunita, uhum. E dentro da tendência sunita há esta interpretação do Corão, a que se chamou a linha wahhabita. Então, todos estes indivíduos estudam nas madraças, estudam em escolas de Corão de tendência wahhabita e são estes elementos que têm este cunho mais militante e proselitista.
Thank you. Na terça-feira, o presidente Donald Trump deu continuidade à sua troca de palavras com um poderoso republicano que advertiu que o seu temperamento e retórica têm o potencial de provocar uma terceira guerra mundial. Trump fez troça da altura do senador Bob Corker, influente líder do Comitê das Relações Exteriores no Senado, após este ter afirmado que o presidente gera a Casa Branca como se fosse um programa de reality TV e que o país poderá caminhar para uma terceira guerra mundial. O presidente Trump tem o hábito de chamar nomes aos adversários políticos. Já chamou a Hillary Clinton de desonesta e a Ted Cruz de mentiroso.
Rocket Man, we have crooked Hillary, lion Ted Cruz.
Em agosto, Corker pediu a Trump para mostrar mais estabilidade e competência. Na semana passada, o senador descreveu o círculo próximo a Trump como essencial para contrabalançar a volatilidade.
Secretary Tillerson, Secretary Mattis and Chief of Staff Kelly are those people that help separate our country.
Creio que o secretário de Estado Tillerson, o secretário de Defesa Mattis e o chefe de gabinete Kelly ajudam a afastar o nosso país do caos, disse. As declarações de Corker têm peso em Washington. Analistas dizem que o que o senador pretende dizer é que, essencialmente, Donald Trump não está preparado para liderar os Estados Unidos e que nunca deverá colocar o dedo no gatilho nuclear. Em resposta, Trump disse no domingo que o senador Corker pediu apoio para sua recandidatura, uma ideia que abandonou por incapacidade de concorrer, e acrescentou que o senador era, em grande parte, culpado pelo mau acordo nuclear com o Irã. O senador, que deverá reformar no próximo ano, não ficou calado. Respondeu que a Casa Branca, no mandato de Trump, é um centro de apoio à terceira idade. Mas Donald Trump repete que herdou o caos.
As I say often, I inherited a mess, but we're fixing it.
No Quênia, a oposição efetuou esta quarta-feira comícios em Nairobi, a capital, e Kisumu, uma cidade importante, enquanto a nação espera que a comissão eleitoral indique se a repetição do sufrágio presidencial será realizada como estava planificado. O líder da oposição, Raila Odinga, retirou-se da votação, colocando o Quênia num ambiente de incerteza. O nosso colega Jill Craig preparou esta reportagem, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Milhares de manifestantes desceram à rua em Nairobi esta quarta-feira após o anúncio de o candidato à oposição Raila Odinga ter decidido não participar na repetição de sufrágio marcado para 26 de outubro. Odinga, da coligação da oposição, argumenta que, segundo a decisão do Supremo Tribunal em 2013, que a retirada significa que a Comissão Eleitoral deve cancelar o sufrágio e conduzir novas nomeações que devem ocorrer dentro de um prazo de pelo menos 90 dias antes de um novo sufrágio nacional. O manifestante Jonathan Ogasso afirma concordar com Odinga.
I think he has exercised his democratic rights, which is enshrined in the Constitution of Kenya, and that in essence.
Considero que exerceu o seu direito democrático, que se encontra contido na Constituição do Quênia e que anula a eleição marcada para 28 de outubro. No entanto, ele não deve saber que a Comissão Eleitoral ainda não indicou o que irá fazer no rescaldo do anúncio de Odinga. A Comissão Eleitoral pode decidir efetuar eleições dentro de duas semanas, como anunciado. A Comissão pode igualmente decidir que o presidente Uhuru Kenyatta é vencedor. Esta opção tornou-se mais complicada após o Supremo Tribunal ter decidido que o dirigente Ekuru Aukot pode concorrer ao sufrágio de 28 de outubro, uma vez que participou na petição que anulou o anterior sufrágio. Ou a Comissão pode concordar com a interpretação da oposição e instruir as partes a fazerem novas nomeações. O comentador político da Nairobi, Rack Moluka, acredita que esta opção será a mais aconselhável por considerar que a instrução do Supremo Tribunal de 2013 deve ser seguida.
And that way we can be sure that within a period of just about 90 days the country could put this thing behind.
Podemos ter a certeza que num espaço de 90 dias o país pode resolver a situação. Qualquer outra solução leva à litigação, demora e confusão. Schaefer Okora acredita que a Comissão deve realizar eleições após novas nomeações e que tenham sido resolvidos os problemas comentados pelo Supremo Tribunal. O Quênia tem estado num limbo desde que os resultados iniciais foram anulados a 1 de setembro. devido ao que o Supremo Tribunal denominou de irregularidades e ilegalidades na transmissão dos resultados. O país aguarda que a Comissão Eleitoral tenha para dizer como tenciona avançar numa época eleitoral que parece cada vez dramática dia que passa.
Horas e 54 minutos e agora com o desporto Álvaro, do Diário Andrade.
E na informação desportiva, começamos com o dia de ontem, convencionado como sendo o dia do juízo final para as seleções da Europa e das Américas em relação ao Mundial de 2018. A Argentina conseguiu o passaporte para a Rússia, com Messi a puxar dos galões e a marcar 3 golos. Na América do Sul, o grande ausente será o Chile, uma das seleções mais fortes da região. O Brasil confirmou sua invencibilidade e despachou os chilenos por 3-0, com golos de Paulinho e 2 de Gabriel Jesus. Quem não gostou foi a mulher do guarda-redes Cláudio Bravo. Carla Pardo deixou uma mensagem de apoio nas redes sociais, mas também suspeitas sobre o conduto de alguns jogadores chilenos, dizendo que houve quem não se treinasse por estar embriagado. Mais a norte, na CONCACAF, os americanos constituíram a grande desilusão ao perderem frente à fraquíssima Trinidad e Tobago por 2-0, ficando de fora do Mundial. A grande surpresa foi o Panamá, que vai à Rússia pela primeira vez numa festa do futebol mundial. Os panaminhos venceram a Costa Rica por 2-1 com um golo considerado fantasma. Depois de alguma confusão na área da Costa Rica, o árbitro, lá está, sem o árbitro vídeo, ou vídeo-árbitro, ou VAR, apontou para golo uma bola tocada por Gabriel Torres. No entanto, a bola nunca chegou a ultrapassar a linha do golo. Na Europa, onde Portugal com 2-0 sobre a Suíça, sem golos de Ronaldo, carimbou o passaporte, também houve choro no país de Gales, na Eslováquia, na Ucrânia e na Holanda. Ficaram de fora. O número pode aumentar, no entanto, pois há mais 6 seleções europeias que vão disputar o play-off e também se encontram nas melhores 32 posições do ranking da FIFA. São os casos da Suíça, Itália, Croácia, Irlanda do Norte, Suécia e Dinamarca. E estas ainda se juntam ao Peru, atual 12º classificado, que também não tem um lugar assegurado. Faltam atribuir ainda 9 vagas, 4 na Europa, 3 em África e 2 nos playoffs intercontinentais. Nova Zelândia, Peru e Honduras, Austrália. Em jogo particular, em Lisboa ontem, Moçambique venceu Cabo Verde com um gol marcado por Clésio na primeira parte aos 39 minutos. Os Tubarões Azuis perderam uma grande penalidade. Ainda sobre Cabo Verde, a Polícia Judiciária está a investigar suspeitas de corrupção na Federação de Futebol nos mandatos de Mário Semedo e Vítor Osório, informou o presidente da Comissão de Gestão daquele órgão. Em agosto, após ser destituído do cargo, Vítor Osório disse que havia máfia na federação e denunciou o sumiço de mais de 700 equipamentos patrocinados pela empresa portuguesa Lacatoni e que disse que nunca chegaram ao destino. Na mesma altura, Mário Semedo, o outro presidente da federação, desmentiu o desaparecimento dos equipamentos da seleção. Agora, a investigação continua. E a Federação Angolana de Futebol apresentou nesta quarta-feira o Prémio Palancas Negras 2017, que distingue atletas e instituições. No final da presente temporada, serão atribuídos durante uma gala prémios em 23 categorias, com destaque para o galardão Carreira e uma menção honrosa para um projeto de caráter social na área desportiva.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A
Turquia apela à normalização das relações com os Estados Unidos, isto na sequência das tensões diplomáticas entre os dois aliados da NATO, que já resultaram em restrições na emissão de vistos por parte de ambos os países. O Supremo Tribunal da Índia decidiu hoje que manter relações sexuais com uma esposa que tenha menos de 18 anos de idade é ilegal e o ato será considerado estupro. Com esta nota, marcamos um ponto final e também o fim da nossa transmissão em Onda Média. Dentro de instantes, o Paulo de Oliveira e a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:31 aqui na cidade de Washington, lá fora, céu muito nublado, temperatura de 23 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser do Wagner Roberts. Temas do dia, o governo espanhol aguarda a resposta da Catalunha. Al-Shabaab ataca posto de controle militar. 11 de outubro de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. A província moçambicana de Gaza registra um aumento de turistas. A situação não parece ser exclusiva. O Ramos Miguel em Maputo reporta que o sector está a registrar melhoria e há uma razão para isso.
O setor do turismo em Moçambique está a recuperar da crise provocada pelo conflito armado, que não só retraiu o investimento, como também afetou o movimento de turistas no país. As autoridades estimam em mais de 1 milhão e 800 mil o número de turistas que entraram em Moçambique em 2016, um aumento de 5% relativamente ao ano anterior. Uma das regiões que acolheram esses turistas é a de Gaza, sul de Moçambique, onde nos últimos tempos o número de visitantes tem vindo a aumentar, segundo a respectiva diretora de Comércio e Turismo, Casumbe Samuel.
A questão da paz que está-se a viver no país é um dos aspectos que permite com que as pessoas fluam de um lado para o outro, tanto turistas nacionais assim como também turistas estrangeiros. Se nós olharmos há 3 anos atrás, tínhamos uma tendência estacionária, mas a partir do ano passado para este ano é uma tendência de crescimento.
Na vizinha província de Inhambane, dotada de lindas praias ao longo da sua costa, também se fazem sentir os efeitos positivos da suspensão das hostilidades militares. Foi o que disse o diretor da Cultura e Turismo, Fredon Abacari.
Com a trégua, houve um incremento. Isso permitiu, de fato, com que os dados estatísticos referentes ao movimento turístico tenham também superado, comparado com o ano de 2015. Para este ano, nós esperamos receber 25 mil turistas. Esperamos também ter uma taxa de ocupação de 90%. Há um incremento de 2%.
Em praticamente todo o país, as informações fazem referência também ao crescimento do setor do turismo, no qual foram investidos, em 2016, 107,8 milhões de dólares. E a cidade de Maputo também tem estado a receber um elevado número de turistas. Só no primeiro semestre deste ano, a capital moçambicana foi visitada por 165.580 turistas. O diretor da Cultura e Turismo nesta cidade, Rafael Funzano, diz que o setor não se sente pressionado pelo elevado número de turistas.
Neste momento estamos a falar de cerca de 6 mil quartos, uma capacidade aproximada de 12 mil camas. Portanto, temos capacidade e continuamos a ter um crescimento em infraestrutura para o alojamento dos turistas. Então, queremos que também haja moçambicanos a fazer turismo doméstico.
Dados oficiais indicam que o setor do turismo emprega atualmente cerca de 50 mil pessoas e rendeu ao país 193 milhões de dólares em 2015. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos ver as notícias da economia. Paulo, Angola é o terceiro maior destino do financiamento chinês, segundo a unidade de investigação EIDERA, que aponta que Pequim está perto de igualar Washington como principal fonte de empréstimos aos países em desenvolvimento. Angola surge apenas atrás da Rússia e do Paquistão, países que fazem fronteira com a China. Luanda recebeu de Pequim um total de 16.556 milhões de dólares. Empresários angolanos e indianos criaram a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia a fim de ajudar a melhorar o ambiente em que se realizam negócios bilaterais. O comércio entre Angola e a Índia cifrou-se em 3 mil milhões de dólares em 2016, tendo já atingido valores mais elevados, casos de 2013, com 7,6 mil milhões de dólares. O vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Augusto de Sousa Fernando, considerou que o país deve receber 160 mil milhões de dólares nos próximos 20 anos da exploração dos recursos naturais. Ao falar na Conferência Internacional de Cooperação no Gás, em Durban, Fernando lembrou que a procura por gás natural tem estado a aumentar desde 2004. Moçambique pode vir a ser um dos maiores exportadores mundiais de petróleo, a par do Catar e da Austrália, no segmento dos investimentos que estão a ser feitos pelas maiores petrolíferas a nível mundial. Em Cabo Verde, o produto interno bruto poderá aumentar até 4% este ano, anunciou o Fundo Monetário Internacional. E até 2022, o crescimento chegará a 4,1%. O relatório indica igualmente que os preços do consumidor vão continuar a crescer em cerca de 1,1% em 2018. A empresa brasileira Embraer vai abrir um novo centro de formação no Aeroporto Internacional Oliver Tambo, em Joanesburgo, na África do Sul. A empresa revelou que o centro será equipado com um simulador de voo completo para aviões e jets, 4 simuladores de sistema de gestão de voo e oferecerá formação teórica para pilotos e engenheiros. E nas cotações de câmbio na manhã de hoje, um dólar custava 166 kwanzas, 60 meticais e 94 escudos, um euro era comprado por 1 dólar e 17 cêntimos e uma libra valia 1 dólar e 31 cêntimos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
No passado dia 5 de outubro, a vila de Mocimbo da Praia, perto da capital da província moçambicana de Cabo Delgado, Pemba, foi assolada por ataques de pessoas consideradas até agora desconhecidas, mas que a polícia diz já ter na sua posse. Até agora, há informações de 17 mortos, entre eles 14 assaltantes, 2 membros da polícia e um líder local. Muitas fontes têm ligado esses atacantes a grupos fundamentalistas islâmicos. A polícia prefere dizer que são moçambicanos e não avança mais detalhes. E nós, aqui na Agenda Africana, para esta semana, decidimos trazer este tema para uma conversa com o conhecido jornalista e analista moçambicano Fernando Lima, que esteve recentemente aqui em Washington. Eu comecei por perguntar ao Fernando Lima se há de facto ligações entre esses atacantes e grupos radicais no exterior ou se serão uma cela independente moçambicana. Vamos então à conversa.
Eu também sou da opinião que são claramente grupos locais com um vínculo ideológico de ligação àquilo que se designa tradicionalmente por Islão radical. Portanto, não há evidências de ligações desses grupos, mas também nós temos visto que nos últimos anos, e operam em várias partes do planeta, grupos que não têm uma coordenação e não têm uma articulação global, mas que se movem pelos mesmos objetivos. Portanto, essa é a minha interpretação deste fenómeno que agora teve o epicentro em Mocimbo da Praia, mas que tem registado vários incidentes, claro, de menor gravidade, ao longo de toda a costa de Cabo Delgado e que sei, que existem em menor grau militantes desta causa do Islão radical em todas as províncias de Moçambique, porque Moçambique é um país em que o Islão está representado em todo o país.
Antes do programa falávamos e descrevia que os ataques dirigiram-se essencialmente à polícia. Isso quer dizer que muito mais do radicalismo religioso há um radicalismo também, se quisermos, militante, bem, visando as autoridades do Estado, que é a polícia.
Claro, digamos que a polícia foi escolhida como alvo para passar a mensagem de oposição ao Estado. Isto é a primeira interpretação. A segunda interpretação é que tem sido a polícia que tem estado, digamos, na linha da frente, na confrontação em relação a estes grupos. Claro que a polícia, e sobretudo a polícia por pressão do governo, tenta sempre despolitizar todos os incidentes desta natureza, todos os incidentes anteriores que eram atribuídos erradamente a Al-Shabaab, sempre num segundo momento a polícia veio-se desmentir a si própria, a dizer são grupos de bandidos, são grupos de pessoas, de desordeiros, mas evitando dar-lhe um cunho religioso e um cunho de seita ou de grupo organizado. Ora, isto é mentira, não corresponde à verdade. São grupos, de facto, organizados. Porquê a polícia? Porque também a polícia tem combatido estes grupos. Ou seja, quando estes grupos fazem campanha para as crianças não irem à escola pública, eles prendem as pessoas que são identificadas como os líderes das campanhas para as crianças não irem à escola pública. Quando estes grupos fazem distúrbios nas barracas. As barracas, para nós, são pequenas bancas de comércio informal, onde uma das características é música muito alta e muito consumo de álcool. Eles fazem estas campanhas contra o consumo de álcool nas barracas. Claro que todos nós somos contra os excessos do consumo de álcool, mas não somos fundamentalistas em sermos contra o consumo de álcool ou contra o consumo de determinados produtos alimentares, como faz parte da tradição e daquilo que é prescrito no Corão. Portanto, mais uma vez, a polícia também exerce represálias contra as pessoas que fazem estas atividades à margem da lei. Portanto, é normal, é natural que a polícia tenha sido escolhida como o alvo principal destes incidentes de Mocimbo da Praia.
Regressando à origem desses grupos, o islamismo em Moçambique está em todo o país, como disse há momentos. No entanto, esses grupos, ou elementos desses grupos, radicalizam-se fora. Como é feito esse processo?
Bem, as indicações que existem, e este é um movimento que se tem expandido muito na última década, mas já vem de há muito tempo, acontece sobretudo com a deslocação de moçambicanos com o pretexto de que vão estudar no exterior, nomeadamente no Sudão e na Arábia, Saudita. A nossa linha islâmica é uma linha tradicionalmente sunita, uhum. E dentro da tendência sunita há esta interpretação do Corão, a que se chamou a linha wahhabita. Então, todos estes indivíduos estudam nas madraças e estudam em escolas de Corão de tendência wahhabita e são estes elementos que têm este cunho mais militante e proselitista em relação ao seu posicionamento no Islão.
Esse movimento poderá alastrar-se a outros lugares de Moçambique ou é hora do Estado acionar particularmente os serviços de segurança ou de informação para contornar ou controlar estes grupos?
O potencial está lá. Uhum. Está lá de se instalar e de se alastrar a outros pontos do país. E isto requer uma atitude bem sofisticada por parte do governo. Por um lado, tradicionalmente, o governo tem uma relação boa com as confissões religiosas, incluindo com os líderes islâmicos. De uma maneira geral, toda a liderança islâmica por todo o país é uma liderança que tem uma atitude positiva, não confrontacional com o governo. Aliás, a miúdo, reforçam sempre esta imagem de um Islão de paz, pacífico, da transmissão de uma mensagem de amor, de fraternidade e não destes movimentos radicais. Portanto, um primeiro passo é também o governo compreender claramente estes posicionamentos e estas divisões, porque trabalhar com os líderes islâmicos é um primeiro passo para afastar-se e isolar-se esta tendência radical do Islã. Segundo, é preciso também olhar com muita precaução sobre os elementos de legalidade e criminalização destes grupos, porque quanto mais repressão for exercida, maior será a reação, porque são exatamente grupos treinados para a confrontação, para o proselitismo, a repressão por parte da polícia e outros serviços de segurança, antes de dissipar e de dissuadir a militância, antes, pelo contrário, encoraja mais, como temos visto, noutras partes do globo. Portanto, isto, em suma e como corolário, exige uma atitude muito séria e bem sofisticada por parte do governo para lidar com estes assuntos, porque também temos uma componente de natureza económica nesta questão. Estes incidentes têm lugar em Cabo Delgado, a saber, a primeira província onde vão começar as explorações de gás e petróleo. Estas explorações têm uma componente americana muito importante e o governo e os interesses económicos americanos têm estado tradicionalmente sobre o alvo dos movimentos jihadistas, portanto, dos movimentos islâmicos mais militantes. Portanto, isto são más notícias sob esse ponto de vista para futuros negócios de Moçambique. Por outro lado, é preciso também não estar atento ao facto de a comunidade muçulmana ter fortes interesses económicos em Moçambique, fortes influências sob o governo, sobre vastas regiões de Moçambique, nomeadamente o norte de Moçambique, a zona de Nampula, onde estão concentrados os grandes negócios da comunidade muçulmana e, portanto, isto também exige uma resposta bem pensada, bem refletida por parte do governo de Moçambique.
Alguma imprensa moçambicana falava ontem e anteontem sobre a reclamação de um potencial califado. Acha que isto tem pernas para andar?
Bom, vimos isto noutras versões, noutras histórias quer do Estado Islâmico e da própria Al-Qaeda. Portanto, é natural que nestas mesquitas se fale deste tipo de situação, mas não é esta a principal reivindicação, não obstante, se este fenómeno, se este movimento não for travado, claro que estaremos em breve noutros patamares de reivindicações, nomeadamente pressões sobre as mulheres, maiores exigências que vão em concordância com as próprias prescrições do Corão e, portanto, reivindicações que tenham uma força mais abrangente na sociedade moçambicana. Mas muito do que se diz é um bocadinho também invencionista, decorrente da surpresa, como muitos setores da opinião pública de Moçambique foram apanhados.
E foi assim a conversa com o jornalista e analista moçambicano Fernando Lima acerca dos incidentes dos dias 5 e 6 de outubro em Mocimboa da Praia, com assunto que continuaremos a acompanhar. Eu sou Álvaro Luz de Andrade, foi mais uma edição de Agenda Africana. Até à próxima quarta-feira.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Durante décadas, a maioria dos americanos recebeu o serviço de televisão por cabo, mas como acontece com outros aspectos da vida, a internet tem mudado rapidamente e muitos americanos cortam a ligação com os servidores de cabo, optando pelos serviços de streaming. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Segundo uma recente sondagem, 61% dos americanos com idade entre os 18 e 29 anos, os chamados millennial, veem a vida através de um serviço de stream, em vez de usar o cabo. O mesmo inquérito indica que 59% dos americanos ainda vê a televisão através do cabo, comparado com 29% que usam serviço de stream. Não é apenas por novos sistemas de stream que os americanos se estão a virar, já que muitos compram antenas digitais que lhes permitem ver de graça muitas transmissões, incluindo das principais redes. O abandono do serviço por cabo aumenta e um recente inquérito prevê que 22 milhões de americanos vai fazê-lo durante este ano. Uma das principais razões para a mudança reside no facto de muitos considerarem o serviço por cabo muito caro, com frequência custando mais de $100 por mês. E embora as empresas de cabo ofereçam centenas de canais para escolher, muitos desejam ter acesso apenas a alguns canais. Esta foi mais uma edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Até para a semana.
Espaço para a música, ou África, Tancela.
Oh, África, oh, África, my love, are we united for one cause at a time? Oh, Moçambique, Moçambique, minha terra, thank you.
passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 11 de outubro de 2017. O Conselho de Ministros Espanhol esteve reunido extraordinariamente esta quarta-feira, depois de Carlos Puigdemont, presidente regional da Catalunha, ter feito uma declaração sobre a independência daquela região. Em cima da mesa estava o artigo 155, que prevê que o Estado Central suspenda a autonomia das regiões. O primeiro-ministro espanhol, Rajoy, falou ao país pedindo a Carlos Puigdemont que seja claro nas suas declarações. O chefe de Estado espanhol deixou claro que só depois de resposta o Governo Central tomará medidas que, recordou, podem ser adotadas ao abrigo do artigo 155 da Constituição. O presidente americano Donald Trump diz que o comissário da Liga de Futebol Nacional americano Roger Goodell decidiu apoiar a sua exigência de que todos os jogadores se mantenham de pé durante o hino nacional. Mas não há aparente resposta ao comentário de Trump. A Liga diz em comunicado que a afirmação do presidente não é correta. Os donos das equipas e os jogadores reúnem em Nova Iorque na próxima semana para determinar o que fazer quanto à questão do hino antes do início dos jogos. Trump tem estado envolvido numa guerra verbal contra mais de 200 jogadores de futebol, na sua maioria negros, que nos últimos jogos colocaram o joelho no chão durante o hino nacional para protestar o racismo nos Estados Unidos e tratamento policial das minorias comparadas com os brancos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Enquanto a Coreia do Norte continua a ameaçar os seus vizinhos e o mundo com testes de mísseis, o regime de Kim Jong-un continua a explorar e a reprimir o seu próprio povo através de um enorme sistema de campos de prisão. Com efeito, o Departamento de Estado divulgou recentemente detalhes de um género de campo de prisão conhecido por Kanlizo, ou campo de prisão política, dentro da repressiva nação. Os presos Kanlizo são forçados a trabalhar, para benefício do regime, em condições terríveis em minas e outras instalações. Na generalidade, os prisioneiros não conseguem sobreviver às condições brutais dos campos. O campo de prisão política de Kaesong tem 15 mil presos, todos cumprindo sentenças perpétuas. Tal como todos os Kanlizo na Coreia do Norte, Kaesong destina-se a separar da população prisional aqueles considerados inimigos do Estado e puni-los por crimes políticos através de trabalho forçado sem fim. Alguns presos de Kanchesu são vítimas de castigo do regime de três gerações, segundo o qual três gerações da família do preso são igualmente enviadas para o campo sem terem cometido quaisquer crimes. Fome agravada é comum entre os prisioneiros, que são forçados a apanhar e a comer roedores, rãs e cobras. Lá Song é uma zona de controle total dividida em três secções para presos cujos crimes diferem em gravidade. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos da Coreia do Sul avalia ser aproximadamente 20 mil presos em Hwaseong. Informações não confirmadas sugerem que os presos podem estar a ser usados na construção do local de testes nucleares de Punggye-ri. O campo de prisão política de Chongjin tem uma população avaliada em 5 mil presos. Algumas ONGs indicam a existência de níveis de interligação económica entre o campo e as áreas adjacentes, indicando o aumento da importância do trabalho laboral da prisão. Segundo o relatório anual do Departamento de Estado sobre Práticas de Direitos Humanos, desertores revelaram a ocorrência de mortes no Kanlizo em resultado de execuções sumárias, tortura, ausência de cuidados médicos e de fome. O relatório de 2014 da Comissão de Inquérito da ONU cita elevados índices de mortes sob custódia devido à fome e negligência, trabalho forçado árduo, doenças e execuções. É cada vez mais importante falar em nome do sofrimento do povo norte-coreano. Promover os direitos humanos e a governação democrática é a base da política externa dos Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson. Os Estados Unidos vão continuar a falar sobre os direitos humanos fundamentais do povo norte-coreano. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Amigos, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, dia 11 de outubro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.